Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal decide que integrantes do Ministério Público não podem acumular cargo político no Poder Executivo.
STJ nega pedido de indenização assegurado por acidente durante racha entre carros.
Homem que levou choque em bebedouro será indenizado em R$13 mil.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou Arthur Filho.
O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que integrantes do Ministério Público não podem assumir cargo político no Poder Executivo.
A decisão foi tomada durante a análise de ação em que o Partido Popular Socialista questionava a nomeação pela Presidência da República do Procurador de Justiça da Bahia, Wellington Silva, para o cargo de Ministro da Justiça. Ana Paula Ergang.
Para o partido, o procurador não pode assumir o cargo por causa da independência funcional conferida aos membros do Ministério Público. A maioria dos ministros acompanhou o voto do relator, ministro Gilmar Mendes, pelo provimento da ação e consequente suspensão do novo ministro da Justiça do cargo. Para eles, a Constituição é clara ao estabelecer que promotores e procuradores de justiça só podem exercer mais uma função pública, que é a de professor. O plenário do Supremo também estabeleceu um prazo de 20 dias para que os membros do Ministério Público que estejam exercendo cargo político no Poder Executivo optem por um dos cargos.
Participação em rachas e pegas pode gerar perda da cobertura do seguro do veículo.
O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça, William Nascimento.
A quarta turma negou o recurso de uma empresa de transportes que buscava o pagamento de indenização pelo envolvimento de um de seus veículos em acidente durante uma corrida ilegal de carros em Porto Alegre. O motorista do carro confessou ter causado o acidente. Por isso, a Justiça Gaúcha negou o pedido de indenização nas duas instâncias. A decisão acabou sendo mantida pelo ministro, relator do STJ, Luiz Felipe Salomão. Ele observou que os indivíduos envolvidos em competições automobilísticas em área urbana assumem a possibilidade de dano. Também foi destacado o fato de a empresa ter assumido o risco da ocorrência de acidente, uma vez que entregou o carro a um condutor de 21 anos de idade, quando a apólice não previa cobertura para pessoas menores de 26 anos.
A Santa Casa de Misericórdia de São José dos Campos, em São Paulo, terá que indenizar uma ex-funcionária em R$4 mil.
Ela teve o nome divulgado em uma lista de empregados demitidos por baixa produtividade.
A decisão é da 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho. Priscila Peixoto.
Após ser condenada pelo TRT da 15ª Região em Campinas, a Santa Casa recorreu ao TST para reduzir o valor da indenização. Mas o relator do caso na 8ª Turma, ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, avaliou que o poder diretivo não pode ser exercido de forma que proporcione discriminação, humilhação, constrangimento e até mesmo intimidação dos empregados. Por unanimidade, a turma rejeitou o pedido da Santa Casa.
A Justiça de Santa Catarina negou o pedido de indenização de uma mulher que, mesmo demitida, insistia em comparecer ao ambiente de trabalho.
Ela alegou que não havia sido notificada da rescisão contratual. Ricardo Viola.
A mulher foi demitida por suposto desvio de dinheiro na empresa. Dois avisos do Departamento de Recursos Humanos confirmaram o fim da relação contratual. A trabalhadora, porém, continuou a frequentar o serviço como se nada tivesse ocorrido. Ela foi advertida diversas vezes para não voltar ao local e chegou a ser escoltada pela polícia. A mulher ajuizou a ação, alegando dano moral por não ter sido informada da demissão. O juiz negou o pedido, entendendo que a empresa agiu no exercício regular do direito de romper o contrato e promoveu a notificação corretamente.
Uma empresa responsável por uma quadra de esportes deverá indenizar um homem.
Ele levou um choque quando foi tomar água no bebedouro do estabelecimento, o que lhe causou graves danos.
A decisão é do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Simone Oliveira.
A vítima afirmou que jogava futebol quando foi tomar água no bebedouro e sofreu uma descarga elétrica que lhe causou parada cardiorrespiratória por 12 minutos e edema cerebral. Em defesa, a empresa alegou que no momento em que o homem bebia água, ele estava descalço e caiu um raio no local. A justiça, porém, fixou indenização de R$10 mil por danos morais e de R$3 mil por danos materiais.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. A você, uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.